Vous êtes Hachem, Daf Mem, Tet, Tadjouab, Metsio, La Pessoa, Shalom Alechem, bem-vindos ao novo Daf. Estamos Daf Mem, Khet Amud Bet, na oitava linha de baixo, Leima Ketanai. Vimos um debate no Shur anterior de Tirav e Rabi Yohanan. A situação é a situação de Mishe Pará. Sabemos que quando a pessoa paga por uma mercadoria, ele não é dono ainda, mas existe um certo compromisso. A palavra do comprador e do vendedor se materializou com o pagamento, é algo mais sério, mais concreto. Então, fala a Mishnah, se o comprador ou o vendedor, eles cancelam a venda, então esse que voltou atrás, ele tem uma maldição, lo aleno mishe pará. E uma, a questão do, da machloka e drav Rabi Yohanan é o que acontece se Reuven, ele vai comprar um lote de trigo de Shimon, por exemplo, que vale 1.000, ele pagou só 500. Então, com certeza, se um deles volta atrás dos 500 que foram pagos, existe esse castigo do Mishe Pará. Mas o que acontece com relação ao que não foi pago? Os outros 50% do lote, será que também existe Mishe Pará ou não? Ele disse que não. Se o vendedor fala, não vou te dar o que você não pagou, não me dá o dinheiro, não quero vender, ele não tem o castigo de Mishe Pará. Porque ele só recebeu metade do pagamento, então ele vai dar metade do lote e pode voltar atrás do resto. Rabi Yohanan discute, uma vez que parte do pagamento já aconteceu, então a situação já se tornou séria. E nenhum deles pode voltar atrás. Se voltou atrás, tem o castigo de Mishe Pará. O que acontece? Eles querem voltar atrás mesmo que tenha esse castigo do Mishe Pará, eles têm direito. Enquanto o comprador não adquiriu a mercadoria, não recebeu fisicamente posse, então os dois têm direito de cancelar essa venda, mas aquele que cancelou contra a vontade do outro tem esse castigo do Mishe Pará. O problema que está na ideia, sei que tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Então sabemos que o sétimo ano do ciclo de sete anos, o ano da Shemitah, o Shvi, também cancela as dívidas. O credor não pode mais cobrar a dívida dele. Porém, isso é só se ele não receber um penhor. Digamos que a dívida é de 100, ele recebeu um penhor que vale 100, essa dívida não se cancela. Porque ele já tem o pagamento nas mãos dele, o devedor. Ou vai pagar em dinheiro e vai pegar o penhor de volta, ou não vai pagar, mas o credor vai ficar com o penhor. Então, o pagamento já está nas mãos do credor. E a Torá fala que quando chega a Shemitah cancela a dívida, e o credor não pode pressionar o devedor a pagar. Não pode tirar dinheiro do devedor. Mas se o credor já tem o dinheiro nas mãos dele, ele pode se apoderar disso. No caso, o penhor. A questão aqui é o que acontece se o penhor vale parte da dívida. Então, que se o penhor vale, digamos, metade da dívida, essa dívida não se cancela. Vamos ver exatamente o que significa isso. Se o penhor vale a dívida, então essa dívida não se cancela. Se vale menos do que o valor da dívida, a dívida se cancela. A questão é mais no Meshamed que amar a Ban Shimon Ben Gamliel. O que exatamente os sábios estão dizendo? O que disse a Ban Shimon Ben Gamliel? Se a Ban Shimon Ben Gamliel disse que se o penhor vale 50% da dívida, então esse 50% não se cancela no Shvit, mas o resto sim. Então, se essa é a opinião de Rabban Shimon Ben Gamliel, a Bidara se veio dizer que tudo se cancela. A questão é começamos o mesmo tempo em cima. Por que o credor recebeu o penhor? Para ter o pagamento nas mãos dele. Então, pelo menos, o que vale o penhor não se cancela. Ele não tem que pressionar o devedor a pagar o valor do penhor. O credor pode ficar com o penhor para si. Então, temos que dizer, que se o penhor vale metade da dívida, a dívida inteira se mantém, nada se cancela. Porque é como se tivesse um penhor que refere ao valor inteiro da dívida. Então, o governo raciocínio deve ser que a Bidara se sustenta, que o resto da dívida se cancela, o valor do penhor não se cancela. O Beacamir fez que Rabban Shimon Ben Gamliel savar que ele colocou, né? Ele confirma esse raciocínio na parte de Shimon Ben-Gamliel e vai como Rabi Yohanan. Quem disse Rabi Yohanan? Reuven vai comprar um lote de trigo, pagou metade. É como se ele pagou tudo com relação a esse castigo de Mishepará. Quem volta atrás recebe essa maldição. Mesmo com relação ao que não foi pago. Então a mesma coisa que fala para Shimon Ben-Gamliel. O penhor vale metade da dívida, mas com relação à lei da Shemitah, é como se o penhor valesse toda a dívida e nada se cancela. E vai como Raf, que quando a pessoa paga por metade do lote, essa metade não pode ser cancelada. E quem cancelou a venda dessa metade vai ter o castigo de Mishepará para o resto, não. Então fala Ibn Anassi, o penhor vale 50% da dívida, por exemplo. Então esse 50% não se cancela na Shemitah, o resto sim se cancela. Então, os dois debates têm paralelo, aparentemente. Malô, não tem prova. Podemos explicar essas opiniões diferentes, como a Gamara quis explicar antes. Que Rabbi Shimon Ben-Gamliel diz que se o penhor vale metade da dívida, essa metade não se cancela, o resto sim se cancela na Shemitah. Veio dizer que tudo se cancela. Se o penhor não vale o valor total da dívida, tudo se cancela no Shvit. Ou seja, quando o credor ele recebe um penhor que vale metade da dívida, esse empréstimo ainda está na categoria de neguiçá. O credor ainda tem que pressionar o devedor a pagar. Então, esse empréstimo inteiro se cancela. O penhor que ele tem na mão dele, que vale só metade da dívida, é só um intermédio para forçar o devedor a pagar a dívida, para que ele possa resgatar o objeto dele. Mas a Bíblia não se diz que esse empréstimo tem a pressão, essa neguiçá que o credor tem que colocar sobre o devedor para pagar, essa dívida se cancela inteira no Shvit. Então podemos explicar assim a discussão. Então não tem prova que os debates estão em paralelo. Aparentemente a lei é como a Bíblia não se, mas eu falo a explicação de antes. Que 50% da dívida que equivale ao valor do penhor não se cancela, o resto que não tem penhor que cobre isso, sim se cancela na Shemitah. Uma pessoa pagou para Rav Kana parte do pagamento para compra de um volume de algodão. Antes da entrega, o preço do algodão subiu no mercado e Rav Kana queria voltar atrás. Ele veio até Rav. Falou, Rav, você recebeu metade do pagamento, digamos, então dá metade do algodão. Não volte atrás, porque para não sofrer o castigo de Mishepará. Irá sustenta que o resto que não foi pago, você pode voltar atrás. Como a gente viu a opinião de Rav anteriormente. Irá sustenta que com relação ao que não foi pago, e o vendedor tem um bom motivo a voltar atrás, o preço do algodão subiu, a cara pode vender por um preço melhor, então ele não se torna uma pessoa desonesta se ele volta atrás. De Itna, como foi discutido, Dvarim, Rav Amar, Enbaim, Shmukosei, Amanar, Rav diz, como a gente acabou de ver, que sobre o que não foi pago, a pessoa pode voltar atrás se tem um bom motivo, o vendedor pode voltar atrás caso o preço subiu, o comprador pode voltar atrás se o preço caiu, ele pode comprar mais barato, e a pessoa não se torna desonesta por isso. Rabi Yohanan discute isso, que a pessoa que volta atrás, ele, em certas situações, se torna uma pessoa desonesta assim. É um ato de desonestidade, fala Rabi Yohanan. Vamos entender melhor a opinião de Rabi Yohanan na sequência. Meio de pergunta, Rabi Yosef Rabi Yudá Omer. Fala Rabi Yosef Rabi Yudá. Mata Mudomar Hin Tzedek. A Torá fala que a pessoa que vende por peso, naquela época a pessoa tinha uma balança com os pezinhos, a Torá fala, a sua efa esteja exata, o seu rim, outro peso, esteja exato. A questão é por que a Torá tem que mencionar o rim? Quando a Torá fala que a efá, esse peso, tem que estar exato, para que o vendedor não venda nem a mais nem a menos, isso já inclui a lei do rim. Outro peso, um peso menor, também que tem que estar exato. Por que a Torá tem que mencionar também o efá, também o rim? Então eu dizer, quando você fala hen, sim, cumpra isso. Quando você fala não, cumpra isso. Então, a pergunta contra Rav. Rav diz que a pessoa que volta atrás do que ele disse, não se torna desonesto. E a minha espiritualidade diz que a pessoa transgride uma proibição da Torá. Como fica isso? Amarabai, fala abai, aú, xeroi da berechaba, peverechaba, lef. Fala abai que não. O que a Bíblia veio dizer é que se o vendedor fala, sim, eu vou te vender, Ele não pode estar pensando no coração dele que no final não vai vender. Ou o oposto. Quando a pessoa fala sim, tem intenção, não fale algo diferente da sua intenção. Mas se a pessoa vem, falou que vai vender e tinha intenção de vender, o preço subiu, falará sobre o que não foi pago, ele pode voltar atrás, ele não se torna desonesto. Não, não é sobre isso que a Bíblia se refere. Meite pergunta na Bishmon Omer, Ava Pishabru Talit Kone, Dinar Zav, Vende Azav Kone Talit, e Kolba Komka Halakha, Ava Lamru Mishe Paramean Shudra Vamun Shudra Palagá, Uati de Farag Mishe no Medi de Buru. Quer dizer, o que é relevante para saber essa pergunta é a sequência. Fala Bishmon, se o comprador e o vendedor fecharam um negócio e o pagamento não aconteceu ainda, os dois têm direito de voltar atrás, mas os sábios não estão satisfeitos com ele. É um ato de desonestidade. A pergunta contra na verdade diz que não tem problema. A pessoa que tem um bom motivo pode voltar atrás. Pamatanai, realmente os Tanaim discutiram sobre isso. Aconteceu uma vez que Rabbi Yohanan Mate disse ao seu filho, Tseus Chorano Poalim, vá, contrate empregados para o serviço. Alahu Pasak Lemezonot. O filho foi para os empregados e falou que vai dar comida para eles, fazer uma refeição com o salário. O Ksebai Tel Aviv, e quando o filho voltou para o pai, Amado, Bni, a filha está o Selem, que se dá Shlomo Beshator, a Tate de Chovatha. Sheem Bnei Abraham Tzak Beakov. Falou Rabbi Yohanan Mate para o seu filho, você combinou que você vai fazer uma refeição a eles e você não especificou que vai estar na refeição? Mesmo que você faça um banquete, como na época de Shlomo HaMelech, eles podem ainda cobrar mais de você, porque eles são filhos de Avram, Isaac e Jacob, eles podem dizer que eles merecem mais variedades. Então, então fala Rabbi Yohanan Mate, antes que eles começam a fazer o serviço, você combina com eles exatamente o que você vai pagar. Você diz que depois do serviço eles vão receber um volume de pão e um volume de grãos. Esse é o combinado. Veja a cada tavarim, mesmo vemos como você amaná, ele amalei zilhadar becha. Então, se, conforme a Bíblia Mateia, a pessoa que volta atrás do que ele disse, ele se torna desonesto, como é que ele disse para o filho e mudar o trato? O filho disse que vai fazer uma refeição e não especificou o que vai estar na refeição. Então eles podem cobrar o que eles quiserem da refeição. De repente, o Rabi Mate muda o plano, muda o trato e fala que vai dar um volume de pão e um volume de grãos. Mas não tem prova que o Rabi Mate vai com o Murav. Que a pessoa que muda de ideia e volta atrás não é um ato de desonestidade. Pode ser que sim, mas aqui é um caso diferente. Porque esses empregados sabem que quem vai pagar o salário deles não é o filho, é Rabbi Yohanan Matia. Então eles não levaram a sério o que o filho disse. Pode ser que vão dar bastante comida, pode ser que não. Eles estão na dúvida. Por quê? Porque eles sabem que o filho vai ter que se aconselhar com o pai e confirmar qual é o pagamento. Então, os empregados não levaram a sério isso, e o Ramadá pode especificar que ele vai dar tanto de comida, não uma refeição muito grande. Pelo nascer assim, mesmo que eles começassem a trabalhar, uma vez que não levaram a sério o que o filho disse, e o Ramadá ainda poderia voltar atrás, por que não? Aqui não. Se eles começaram a trabalhar, significa que eles confiaram nesse filho. Eles aceitaram os termos e começaram, se comprometeram ao serviço, começaram a trabalhar. Aí, se é um problema maior, se eles vão mudar o trato e falar que a comida vai ser um pouco de pão e um pouco de grãos. Mas enquanto eles não começaram a trabalhar, se avalia que eles não levaram a sério o que esse filho disse, que vai dar um banquete como eles mereceriam. Então, nesse momento, Rabbi Yohanan pode voltar atrás e pode especificar que vai dar tanto e tanto de comida. O Miyamar Rabbi Yohanan, como podemos dizer que essa é a opinião de Rabbi Yohanan, que é a pessoa que volta atrás, ele entra na categoria de uma pessoa desonesta. Veamar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, fala o sabe nome de Rabbi Yohanan, Haomer lecha veru matanani noten lecha, yachol lachzor bo. Ele vem falar para Shimon, vou te dar um presente. Ele pode voltar atrás. Ele não escreveu nenhum documento, ele não levantou nenhum objeto de valor, fez um quinhão só para se comprometer a isso, ele pode voltar atrás. Mas Yahop Shita, óbvio que ele tem esse direito, ele não se comprometeu a isso, só disse que vai dar o presente. Ela mutar na Zorbo, que Rabi Ramiro dizer que é permitido que ele volte atrás. Não está obrigado. E não se torna desonesto também se ele faz isso. Então é uma contradição, Rabi Ramiro disse antes que sim. Amarav Papa, modera Rabi Ramiro Matanamuet, de Sam Kadatai. Fala Rav Papa, que depende do caso. Se ele diz que vai dar algo de pouco valor para Shimon, Shimon confia nisso. Ele leva a sério. Então, nesse caso, Fala Rabi Ramiro, Leuven não pode voltar atrás. Se voltou atrás é um ato de desonestidade. Mas se algo de valor, Shimon tem suas dúvidas. Então, se Leuven fala que não vai dar no final, ele não é uma pessoa desonesta. Por quê? Quando ele diz que vai dar algo de presente, algo de muito valor, a pessoa não leva a sério. A pessoa sabe que talvez isso vai mudar. Então a pessoa que mudou, falou que não vai dar o presente, não é uma pessoa desonesta. Aham, sabe, faz sentido explicar assim o primeiro de Rabi Yohanan. Da Amar Rabi Aval, Amar Rabi Yohanan, falou, sabe, nome de Rabi Yohanan, e ser chamado de Ben Levi, kur maser, este rabi adim. Ben Levi, rachai, lasa, tu, trumad, maser, makomahe. Então sabemos que a pessoa que tem uma safra tem que tirar a trumota e maser, várias oferendas, vários dízimos. E um dos dízimos é o maser, lixo no primeiro dízimo que se dá para o Levi. E o Levi recebendo esse primeiro dízimo, ele tem que tirar um dízimo disso que ele recebeu e dar para o Kohen, Trumat Maaser, e só depois ele pode comer esse Maaser Lishon. Então chegou um Israel para um Levi e falou, eu tenho um grande volume de Maaser Lishon, e isso é seu. Então, e esse Levi tinha Maaser Lishon que ele tinha recebido, e tinha na posse dele já, e não tinha tirado Trumat Maaser ainda. E ele disse que esse Maaser Lishon desse Israel, que prometeu a ele, é trumad maaser, para que ele possa comer o maaser que ele tem na casa dele, imediatamente. E fala que o Hana, ele pode fazer isso. Então, Yamar Bishlama Lomatsi Lemeada Bemishumar Kirashai. Então, tudo está bem se Rabi Yohanan sustenta que esse Israel não pode voltar atrás. Se ele voltar atrás, ele é considerado uma pessoa desonesta. Por isso, o Levi pode confiar nisso e designar esse maaser lishon que ele foi prometido a ele, trumat maaser, para permitir o consumo do outro maaser lishon que ele tinha na casa dele. Ele ia amar maaser meadar, bem, amar achai, está kardika achit valim. Porém, se não tem nenhum problema, se esse ser muda de ideia e fala que vai dar para um outro Levi, e não é considerado desonesto, então esse Levi não pode designar esse maaser lishon prometido a ele, trumat maaser, e comer o maaser lishon da casa dele, porque pode ser que esse ser vai mudar de ideia, vai se esclarecer que isso não era trumat maaser, nem foi dado a esse Levi no final. E quando ele comeu o maaser lishon da casa dele, ele comeu teve, maaser lishon que não foi tirado a trumat. Então se vê daqui, como o Agmará falou anteriormente, conforme Rabi Yohanan, a pessoa que ele fala que vai dar algo que não demanda dele muito, como nesse caso, o Israel, ele não pode comer esse maaser lishon, mesmo que é um grande volume, ele não dói para ele dar para um Levi. Quando ele fala que vai dar, se ele não der, ele é considerado desonesto, o Levi pode confiar nisso. Mas no outro caso, que eu venho falar para Shimon, eu vou te dar um grande presente, Shimon tem suas dúvidas, não leva a sério. Então, ele pode voltar atrás, não é considerado uma pessoa desonesta, porque ele tem um motivo para não dar, por causa do valor. Não tem prova que essa explicação da opinião de Rabi Yohanan. Pode ser que esse caso do Maaser Lishon é que esse Israel já deu a posse desse Maaser Lishon para o Levi, já fez um ato de adquisição, uma sequinha, já adquiriu isso e falou para esse Israel tomar conta. E aí fala Rabi Yohanan que esse Levi pode designar esse Maaser Lishon trumat maaser para permitir o consumo do outro Maaser Lishon que ele tem na casa dele. Então, nesse caso, já é do Levi esse Maaser Lishon. Pode ser que esse é o caso. Pode ser que é um caso que o Levi não adquiriu posse, ele não pode confiar tanto assim nesse Israel, já designar Trumat Maaser, porque pode ser que esse Israel pode voltar atrás. Uma Yahri Maaser não pode ser, porque era só a sequência do que disse Rabi Yohanan. Letanon Leben Levi Acher, Eno Alav Elataromet. Veisakadat Achemashinon Memeno Bechazer Fido Yitzlo, Amai Eno Alav Elataromet, Kimademash, Kimamon Aid Leigabem. Se o caso é esse, como você vai explicar a sequência do que disse Rabi Yohanan? Rabi Yohanan disse na sequência que se esse Israel muda de ideia e dá esse Maaser Lishon para um outro Levi, o primeiro Levi só tem reclamações, não tem como tirar isso do segundo Levi. Se o caso é que esse primeiro Levi já adquiriu posse, isso é dele. É óbvio que ele pode tirar do outro Levi. Então você conclui que essa é a explicação do que disse Rabi Yohanan. Se a pessoa se compromete a dar algo para o outro que não dói a ele dar, ou algo de pouco valor, ou não faz diferença para ele, é uma série de que ele não pode comer de qualquer forma, ele é Israel, então vai dar para um Levi, ele diz que vai dar, ele tem que dar, fala Rabi Yohanan. Se ele não der, ele é uma pessoa desonesta. Mas se é algo de valor que dói a ele dar, ele pode se arrepender, porque a outra pessoa não leva tão a sério assim que esse presente vai acontecer. E essa pessoa que falou que vai dar tem um bom motivo para não dar, porque não quer perder esse valor. Então não é considerado uma pessoa desonesta, mesmo com a família Yohanan. Uma pessoa pagou por um lote de gergelim. Antes da entrega, o valor do lote subiu. Os vendedores voltaram atrás e falaram: olha, a gente não vai te dar esse gergelim. Pega o seu dinheiro de volta, a gente quer vender por um preço melhor. Esse comprador não quis pegar o dinheiro, se recusou. Igmov, no final das contas, esse dinheiro foi roubado. Vieram para lá para saber o que fazer. Fala, Rava, os vendedores disseram a você, comprador: pegue o dinheiro, a gente não quer te vender. E eles tinham esse direito. Mesmo que eles foram pagos, eles podem têm direito de voltar atrás. Se voltam atrás, tem esse castigo do Mishepará, mas tem esse direito. E falam: tome o seu dinheiro. Você, comprador, não quis pegar o dinheiro de volta e o dinheiro foi roubado. Esses vendedores não são responsáveis por esse dinheiro. Eles não receberam sobre si a vigia. Falam: pega o dinheiro, a gente não quer assumir responsabilidade sobre isso. E você se recusou? Então, esse comprador perdeu esse dinheiro. Não vai receber dos vendedores. Falaram sábios para Rava, o adequado é falar para esses vendedores que se eles não cumprem com o compromisso, eles já foram pagos, se eles não cumprem com a entrega do gergelim, então eles vão ter o castigo de Mishepará, essa maldição. Então talvez eles vão querer dar o gergelim para se salvar dessa maldição. Falaram realmente isso que a gente vai fazer. É falar para os vendedores que se eles não derem o gergelim, eles vão ser amaldiçoados. E pode ser que eles vão dar o gergelim para esse comprador. Amarafapi, amali Ravina. Fala, papi, que me disse Ravina. Redidi, amali, haumirabana. Um sabe me disse Ravina para Rafapi. Raftavut shmei, damrila, shumabar zutra shmei. Tem quem fala que esse sabe era Raftavut, ou Rafshumar zutra. Di avun, yavilei, kol halal de ama, lo ave kameshane bediburi. Esse caso do gergelim é outro, fala o sábio. Nesse caso, os vendedores, eles não quiseram voltar atrás. Mesmo que o preço subiu muito, eles queriam cumprir a palavra deles. Então, esse caso foi transmitido de forma equivocada. Bedidi Avaúda falou esse sábio que esse caso que foi perguntado para Rava é um caso que aconteceu com esse sábio que está dizendo Oura Tavut, Oura Shmuel Bazutra. Aoyoma, a pai de Male Shabtav. Aconteceu uma vez, uma sexta-feira, perto da entrada do Shabbat, na Leativna, e esse sábio estava na casa dele. Uma pessoa bateu na porta e perguntou se ele tem gergelim para vender. Esqueci, essa pessoa perguntou para o sábio. Viramos a página. Falaram da casa do sábio para esse sujeito que não temos gergelim para vender. Esse sujeito disse então que o dinheiro que eu trouxe para comprar o gergelim fique aqui nessa casa da Hashkali, porque se é entrando no Shabbat, eu não tenho como carregar isso, é proibido. Amrilei Habeita Kamar, as pessoas da casa do sábio falaram: a casa está aberta para você. Utvino Bebeita Veignov, ele deixou o dinheiro lá e o dinheiro foi roubado. Atalekamederava, esse sujeito veio até Rava, porque ele queria que o sábio pagasse o dinheiro que foi roubado a ele. Falou Rava, que disseram a você que a casa está disponível a você, coloque o dinheiro onde você quiser, mas não assumiram responsabilidade de vigiar esse dinheiro é responsabilidade sua, falou Rava para esse sujeito. Então eles não têm que pagar nada a você. Amrelei, então perguntou Ravina para esse sábio que estava contando, Orav Tavot, Orav Shmuel Bar Zutra, não pode ser que sobre esse caso se trata o que foi dito antes, que perguntaram para Rava, porque o que foi transmitido sobre o que perguntaram para Rava é que depois os sábios disseram a Rava que se essa pessoa não cumprir com o compromisso dele, ele tem o castigo de Mishepará. Então não pode ser que é esse caso, porque ninguém se comprometeu a vigiar esse dinheiro. Namali, e falou Orav Tavot, Orav Shmuel Bar Zutra, Aloy Dvarim Meulam. Isso também foi um engano. O caso que perguntaram para Rava, e Rava respondeu que a pessoa não vigia, é esse caso que a gente acabou de ver sobre a véspera do Shabbat. Continua Rabi Shimon Omer, Kolcha Kesebeadu Yadu Ala Ilona. Vimos esse debate de Shimon e Tanakama anteriormente, quando o comprador paga pela mercadoria e não recebe a mercadoria ainda. Fala Tanakama, o comprador e o vendedor, eles têm direito de cancelar essa venda. Tem o castigo de Mishepará, mas eles têm esse direito. E Rabi Shimon diz somente o vendedor tem esse direito. Explicamos isso no shiur anterior, a opinião de Rabi Shimon. Tânia fala, Breta Amara Rabi Shimon, disse Rabi Shimon, Ei Matai, em que situação o vendedor tem esse direito de voltar atrás? Bismar Shakesa da Perot Beada morrer, é só se o dinheiro e o produto estão com o vendedor. Aí ele pode voltar atrás, o comprador não. Amar Kesa Beada morrer, o Perot Beada não quer, e não é o Rolaf Zorbon, te caspou Beado. Aí fala Rabi Shimon algo que não dá para entender. Mas, se o dinheiro foi entregue ao vendedor e o produto está com o comprador, o vendedor não pode voltar atrás porque o dinheiro dele está com ele. Não está claro? Beado, beado morrer. O dinheiro dele está com o vendedor. Foi entregue ao vendedor. Ele é peixe de mecaspo beado. Não deve ser que ele se refere a outra lei que a Mishnah menciona. Quando o produto é entregue ao comprador, a venda termina, se conclui e os compromissos se recaem. O comprador ele recebeu o produto e adquiriu posse, então ele tem a obrigação de pagar. E nenhum deles tem como voltar atrás disso. Uma pshita, isso é óbvio, isso já foi ensinado na Mishnah. Amarava, mas assim, no caso da Braita, é o seguinte, falarava. O caso é que esse comprador do produto tinha uma casa de 2 andares. Ele morava no térreo e no primeiro andar morava o vendedor do produto. E quando o comprador ele paga para o vendedor que está alugando o primeiro andar da casa, ele já é automaticamente dono do produto, mesmo antes de receber pessoalmente. Por quê? Porque os sábios decretaram, como a gente viu, que a pessoa só adquire posse quando ele recebe fisicamente o produto. É porque talvez o comprador vai pagar. E se pela lei, ele já é dono do produto e não recebeu o produto ainda. Pode ser que vai acontecer um incêndio no armazém do vendedor. E o vendedor, por natureza, ele vai querer salvar o que é dele primeiro e vai deixar por último só para salvar o que é do comprador. E pode ser que isso vai se queimar. E foi um incêndio acidental. E o vendedor não tem que pagar nada ao comprador. Para isso não acontecer, os sábios disseram que o comprador, ele só adquire posse quando ele recebe o produto. Dessa forma, o vendedor ele vai querer salvar tudo que está no armazém dele para dar também para o comprador o que ele merece. Esse é o motivo dessa lei, conforme Rabbi Yochanan, que quando a pessoa paga, ele não adquire posse instantaneamente. Então, fala Rava, Ahabir Shute de Lokea Knino, Inafra de Lekabe Ones, Yutarahumaitela. Nesse caso, o comprador, ele é o dono da casa que o produto está. Então, se acontecer algum incêndio lá, o comprador vai salvar a casa e o que é dele também. Não temos nenhum receio. Então, por isso, quando ele paga, ele já é automaticamente dono do produto que está nessa casa. Está no primeiro andar da casa que está alugado ao vendedor, mas, mesmo assim, o comprador vai salvar tudo e também esse produto. Então, por isso, ele já é automaticamente dono quando ele paga. Aparentemente, essa é a lei. Ao Gabra de Aizuze, a Hamra, uma pessoa pagou por um certo volume de vinho. Nessou chama de Kabar e Minseve. Deve paz da Grufila. Na sequência, antes da entrega do vinho, saiu um boato que Parza, o vice-rei, ele queria comprar esse vinho. Amale Habli Zuzi Lobai na Hamra. Falou o comprador, me devolve o dinheiro, eu não quero mais esse vinho, eu não quero problema com esse vice-rei, vende a ele o vinho. E o vendedor queria vender a esse comprador porque não era certeza que esse vice-rei ia comprar. Ata de Kamedera Frisa. Ele esse comprador pagou pelo vinho, mas a lei é que o vendedor ou o comprador tem direito de voltar atrás. O comprador quer voltar atrás, quer o dinheiro dele de volta, você tem a obrigação de dar a ele. Começando na Mishnah, Hauná. A Torá diz que é proibido enganar o outro numa transação comercial. E quando o vendedor engana o comprador, ou o comprador engana o vendedor, às vezes a venda se cancela automaticamente, às vezes ninguém tem que pagar nada a ninguém, e às vezes é necessário pagar pelo prejuízo. Então fala a Mishnah, Arba Kesev Meistrim, Arba Kesev Leser, Ashtut Lemekach. Fala a Mishnah, se a mercadoria vale 24 moedas, e o engano, a Onaá, foi de 4 moedas, 1 sexto do valor da mercadoria, aí tinha a obrigação de pagar. O comprador pagou 4 moedas a mais, ou o vendedor recebeu 4 moedas a menos, ele vai receber o que ele merece. Se o engano foi de menos do que 1 sexto, então nada acontece, nada se paga. Não sei porquê, não posso usar PIM, se existem situações diferentes. E se o engano foi de mais do que 1 sexto, então aí a venda se cancela automaticamente, é uma venda enganosa. Então fala Mishnah, Admatai Mutar Leachzir, Akedesh Yarir Atagar Ole Krovo. Esse comprou o produto, ele tem um prazo máximo a vir reclamar com o vendedor. O prazo é que ele tem o tempo de ir imediatamente para um profissional que consegue avaliar o valor do utensílio e voltar para o vendedor e falar que ele foi enganado. Se demorou mais, então ele não tem mais esse direito. Então, naquela época, os utensílios, os objetos, eram manufaturados. Não era algo industrial, que tudo tinha o mesmo preço. Então, cada utensílio, cada objeto tinha um valor diferente. Então, a pessoa que comprava um objeto tinha que imediatamente ir para um profissional que avaliava os valores e verificava se ele foi enganado ou não. Se ele foi enganado, tem que voltar imediatamente ao vendedor e cobrar. Se demorou mais, o vendedor não tem que pagar, porque ele tem um argumento. Talvez você demorou mais, porque você perdoou essa dívida, você me isentou desse pagamento, depois você se arrependeu. Então, eu não tenho certeza que eu tenho que te pagar, você não tem uma prova que eu devo esse dinheiro a você, porque pode ser que você me perdoou, porque você demorou para vir. Pode ser que você se arrependeu depois e veio reclamar, você não tem mais esse direito de receber esse dinheiro. Vamos ver qual é a lei do vendedor na Gemará. Fala a Mishnah uma outra opinião. Horário Peter Fon Belud Haoná, Shmone Kesser Mesrim Barba Kesser Lesser. Fala Peter Fon discutindo. O valor da Haoná, que obriga o pagamento, é um terço do valor da mercadoria. A mercadoria vale 24, o valor da Haoná é 8. E Samkuta Garei Lud, os comerciantes da região de Lud ficaram felizes. Se eles vendem algo que vale 24, cobrando 7 moedas a mais, não tem que pagar nada ao comprador, ficaram felizes. Malem, como eu mutar na razão? Falou Peter Fon, e o comprador tem o dia inteiro para vir reclamar com o vendedor. Não como a Pronto de Tanakama, que tem esse prazo de ir para um profissional e imediatamente voltar ao vendedor. Amrulo e Aninha, falando da Peter Fon, comendo, me razão de ver a caminho. Fala esses comerciantes, é melhor que a gente siga a opinião da maioria dos sábios, que o comprador tem esse prazo máximo para voltar e reclamar, do que se apoiar na opinião de Peter Fon, que o comprador tem o dia inteiro para vir reclamar. Fala Itmar Fonhecen, Rav Amashtut Mekach Shanim. Fala Rav, essa lei do sexto, que é a Onah, se refere a 1/6 do valor da mercadoria. O Shmuel Amar, Shtut Maod Naim Shanim. Fala Shmuel também o valor da mercadoria, mas também 1/6 do valor pago. O que significa isso? Shaveshita Behamsha. Se o vendedor vendeu algo que vale 6 por 5, ele perdeu uma moeda, que é 1/6 do valor da mercadoria, que vale 6. Chave Shita Beshiva, ou vendeu algo que vale 6 por 7. Então a Ana também foi uma moeda que é 1/6 do valor da mercadoria, que vale 6. O comprador pagou uma moeda a mais. Kule Amalopik de Batameka Razina. Todos concordam que existe a lei da Ona, que foi prejudicado e recebeu a moeda dele. Yonavia, Kiplik Shaveham Shabeshita. A discussão é se o vendedor vendeu algo que vale 5 por 6. Então a Ona foi de uma moeda, que é mais do que 1/6 do que o valor da mercadoria. A mercadoria vale 5, mas é 1/6 do valor pago, 6. Veshaveshiva Veshita, ou se a mercadoria valia 7 e foi vendida por 6. O prejuízo foi de uma moeda, que é menos do que 1/6 do que o valor da mercadoria, que vale 7. Então, Veshmoel Damar Batamot Azina e Dividio Nahav. Foi Veshmoel também nesse caso, existe a lei da Onah. Ou se é 1/6 que do valor da mercadoria ou um sexto do valor pago, existe a lei da ONA, obrigação de pagar, e a venda se mantém. Lerav de Amar Batar Meca Hazlina, Shabeham Shabeshita, Bitur Meca Havia. Conforme Rav, a ONA é um sexto do valor da mercadoria, então num caso que a mercadoria valia 5 e foi vendida por 6, então uma moeda é mais do que um sexto do valor da mercadoria que vale 5, então fala, a venda se cancela automaticamente, uma venda trapaceira. Shabeshiva Beshita, Mechila Havia. Se a mercadoria valia 7 e foi vendida por 6, o vendedor perdeu uma moeda, que é menos do que um sexto do valor da mercadoria, que vale 7. Então, nesse caso, não se paga nada. Vamos ver amanhã melhor sobre isso, por quê. O Shmuel Amar, que abriga no Mechilau, Bitu Mekach, Eichad Delegash, Tut Mishnet Zadim. Fala Shmuel, quando é que a venda se cancela ou nada acontece? É quando a ONA não é nenhum sexto do valor da mercadoria, nem um sexto do valor do pago. Avali Eichad Delegash, Tut Mishnet Zadim, ONA Havia. Porém, se é um sexto ou do valor da mercadoria ou o valor pago, existe a lei da ONA e se paga. Não fala a Mishnah. A ONA arba kesef, mestrim ve arba kesef, lesera, shtut ve mekach. A Mishnah fala que a ONA é um sexto, então no valor de 24 moedas a ONA é 4 moedas. Mailav, qual é o caso da Mishnah? A Mishnah não especifica nenhum caso, então desavisha mestrim ve arba, pode ser que o caso da Mishnah é que o vendedor vendeu o que vale 20 por 24. O comprador pagou 4 moedas a mais. A mercadoria valia 20 e existe a lei da ONA. Mesmo que 4 moedas é mais do que um sexto do valor da mercadoria que vale 20. Os famílias, tudo na ordem, mexerindo. Você vê como o Shmuel, aparentemente. Uma vez que o que foi pago foi 24 e a ONA foi de 4, que é um sexto do que foi pago. Existe a lei da ONA como o Shmuel. Conforme irá, não teria a lei da ONA, porque não é um quarto, não é um sexto do valor da mercadoria. Malô, não tem prova da Mishnah, desagem chave stream, verba bestream. Por isso, o caso da Mishnah é que a venda foi de algo que vale 24 por 20. Então, o vendedor perdeu 4 moedas, que é um sexto do valor da mercadoria. Uma menina, não, morrer. Nesse caso, quem perdeu foi o vendedor. Quem macei foi a sua sequência da Mishnah. Abmatai mutala narzir, mechrecheril tagarol e crovô. A Mishnah fala qual é o prazo máximo da pessoa vir reclamar da ONA. É o prazo dele para a pessoa que vai avaliar e voltar para cobrar. Vai maravilhar com a Lorchan Loquer. Vai morrer do Lanco. Ele foi maravilhar com isso só com relação ao comprador, que tem um objeto nas mãos dele. Ele pode ir para uma pessoa que vai avaliar e voltar para cobrar do vendedor. Então ele tem esse prazo máximo, mas o vendedor não tem um objeto nas mãos dele para ele perguntar quanto vale. Então ele não tem prazo máximo para vir reclamar e cobrar do comprador. Então o caso da Mishnah é o caso que o comprador sofreu a ONA, não o vendedor. E o caso que a Gemara falou antes é o vendedor. Ela, então, por isso, a Gemara pode ser o caso da Mishnah, é outro. O que foi vendido é o que vale 24 por 28. Então, o comprador pagou 4 a mais, que é um sexto do valor da mercadoria, que valia 24. Ele vai receber as 4 moedas. Rav concorda com isso. É um sexto da mercadoria. Não tem prova a favor de Shmuel da nossa Mishnah. Senão, primeiro é só a sequência da Mishnah. Orar a Bitterfon Beluda, a ONA, Shmone Kesser, Mestrim Verba Kesser, Vesela. Shkish Lemeca, a Bitterfon diz que a ONA é um terço do valor, não um sexto. E também nesse caso a Bitterfon não especifica, então pode ser que se aplique a esse caso, mas lá desde a minha chave, Shitzer e Mestrim Verba, a venda foi de algo que vale 16 por 24. Então a ONA foi de 8, que é um terço do valor pago. O Shomina, Shkish Mod, não é mexerinho, você vê como o Shmuel. Que a ONA também se refere ao valor pago. Uma lo não tem prova. Desavem chave escrever barba bechitza. Pode ser o caso da Mishnah, de Lepitelfona, que algo foi vendido que vale 24 por 16. Então, a ONA foi de 8 dentro da mercadoria que vale 24, é um terço. Uma minitana morrer. Nesse caso, quem perdeu foi o vendedor. E Maceva Malem Colem Mutalazor, Maravnech, Lochano Loquer, Mamorrer Lolam José. Já viu antes como Rabnachan explicou que a Mishnah se refere que o comprador sofreu a ONA, não o vendedor. Ela, por isso, fala, podemos explicar que a Mishnah se trata de um outro caso. Não tem prova a favor de Shmuel. Desavem chave estrim verba habitat metren. O que foi vendido é o que vale 24 por 32. O comprador perdeu 8, que é um terço do valor da mercadoria que vale 24. Nesse caso, todos concordam que tem que pagar a ONA. Matéria que abateu de Shmuel. Da nossa Mishnah não tem prova a favor de Shmuel nem contra. Mas temos uma braita que apoia Shmuel. Mishe utala lábia do Elioná. A pessoa que foi enganada tem poder de escolha. Okay, como seria um caso desses? Mahalok Shaveh Hamesh Beshesh. Algo que vale 5 foi vendido por 6. Então, a Onah foi de uma moeda, que é um sexto do valor pago. E é mais do que um sexto do valor da mercadoria. Minita na Luker, o comprador pagou uma moeda a mais. Ele tem poder de escolha. Ele pode dizer, eu não quero mais essa compra, me devolve minhas moedas. Ou ele pode escolher ficar com o produto e receber a moeda que ele pagou a mais. Se algo que vale 6 foi vendido por 5, então o vendedor perdeu uma moeda, Minitana morrer, o vendedor perdeu e morrer a Leoná, ele tem o poder de escolha. Ele pode dizer, me dá meu produto de volta, eu não quero mais vender para você. Ou tem ou fica com, seu, com o produto que você comprou e me dá a moeda que eu perdi. Então você lembra do princípio da breta, o primeiro caso, que a venda foi de algo que vale 5 por 6, a Onah foi de uma moeda, que não é um sexto do valor da mercadoria, é um sexto do valor pago. E mesmo assim, fala a breta, existe a lei da Onah, como o Shmuel diz. Aparentemente a lei é como o Shmuel. Onah é um sexto do valor da mercadoria ou do valor pago. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver qual é a lei quando a Onah vale menos do que um sexto ou mais do que um sexto. Será que sempre a lei é que mais do que um sexto a venda se cancela e menos do que um sexto nada acontece? Ou será que a lei varia com muito mais? Não é, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.